Vamos falar um pouco sobre Tisha B'Av, que é 9 de Av, que é amanhã à noite, quarta noite e quinta-feira. Primeira coisa, o que aconteceu no dia 9 de Av? Dia 9 de Av foi o dia que os espiões no deserto voltaram e falaram o que disseram sobre a terra de Israel. E o povo começou a chorar. E Deus falou para eles: vocês estão chorando agora, um choro à toa. E eu prometo que vocês vão ainda chorar nesse dia, nessa noite, por motivos mais graves. Nesse dia foi destruído o primeiro templo. Nesse dia foi destruído o segundo templo. Nesse dia, a cidade de Beitar, que foi um forte que sobreviveu ainda depois da destruição do segundo templo, sucumbiu aos romanos, foi dizimada. E também o terreno onde era construído o templo foi, anos depois, arado, totalmente apagado, que foi uma forma também dos romanos apagarem totalmente a lembrança que os judeus estiveram em Jerusalém. Eles só apagaram por cima, porque por dentro está tudo lá. Muitas coisas. Mas, de qualquer forma, eles fizeram isso por cima. Não só isso, como também conhecido que eles trocaram o nome de Jerusalém também para a Capitolina mais tarde. Tudo isso com a intenção de apagar qualquer tipo de associação entre os judeus e esse lugar sagrado. Na véspera de Tisha B'Av, se reza a reza de Minchá mais cedo, porque depois precisa se fazer uma refeição, que é a refeição chamada Seudá HaMafseket, que é a refeição que vem antes do jejum. É uma refeição totalmente diferente da refeição que se faz na véspera de Yom Kippur. É uma refeição festiva. Na véspera de Tisha B'Av é uma refeição triste, uma refeição de luto. E por isso, na refeição que vem logo antes do jejum, se come pão, se come ovo e se costuma mergulhar o ovo nas cinzas. Você pega um pouco de papel, queima antes para ter cinzas. E não se come mais do que um cozido. Como se come ovo, não dá para comer outro cozido. Pode comer outras coisas que não são cozidas. Mas cozido somente um. E essa refeição é feita num lugar baixo, assim como se senta na primeira metade de Tisha B'Av. Um lugar baixo, como enlutados, num banquinho, baixinho, menos de 3 punhos do chão, ou sentado no chão, em cima de alguma almofada. Não se come 3 homens juntos para não ter que fazer zimun. Cada um no seu canto, senta e come essa refeição. Logicamente, comer bem para ter forças para o jejum. Se a pessoa sente necessidade de comer algo mais calibrado, então que coma antes. Depois, come a refeição, essa refeição bem próximo do jejum. E se faz Birkat HaMazon. E precisa se comer e terminar essa refeição antes do pôr do sol. E a partir do pôr do sol é proibido comer e beber, já entra o jejum. Também precisa lembrar que antes do pôr do sol, quem está calçando os sapatos de couro precisa retirá-los do pé, porque durante o dia de Tisha B'Av é proibido vestir, calçar sapatos de couro. A gravidade e a rigorosidade desse dia é tão grande. Primeiro que é um jejum de 24 horas, instituído pelos nossos sábios. Todos os outros jejuns diurnos foram instituídos pelos nossos sábios, só diurnos. Yom Kippur é jejum da Torá. Dos nossos sábios, é o único jejum de 24 horas. E a partir do momento que se põe o sol, tem uma série de proibições ao longo de Tisha B'Av. Primeira coisa, é proibido comer e beber qualquer coisa que seja ao longo de todo o dia, desde o pôr do sol até a saída das estrelas da noite seguinte. Não se pode, então, escovar os dentes também nesse dia, ou bochechar. Logicamente que uma pessoa que, por motivos de saúde, precisa comer ou beber no dia de Tisha B'Av, deve consultar um rabino como proceder. Isso, tanto uma pessoa por motivos de saúde, tanto uma parturiente, tanto uma mulher que está dando de mamar, e assim por diante, precisa consultar um rabino exatamente antes, segundo as necessidades. No caso específico desse ano, que infelizmente está tendo esse problema grave, essa peste, os rabinos estão instruindo e dizendo para as pessoas que têm qualquer tipo de sintoma do Covid-19, não jejuar Tisha B'Av. Qualquer dos sintomas típicos que estão falando, falta de paladar, eventual febre, ou dores, tosse, né, principalmente, essas coisas são indicativos perigosos, então a pessoa deve não jejuar Tisha B'Av. Pessoas que têm outros problemas de saúde, devem consultar um rabino também, que Tisha B'Av é mais rigoroso que todos os outros jejuns, mas é mais leniente que Yom Kippur, logicamente. Então precisa se consultar antes de Tisha B'Av. Ao longo de Tisha B'Av, é proibido também se lavar por prazer. Se a pessoa se suja, pode se limpar. Então, esse ano também, por conta específica aí dessa epidemia, se a pessoa foi à rua, ele precisa agora se higienizar da forma correta para Deus nos livre não transmitir para ninguém isso, nem para si próprio. Então, logicamente que tudo aquilo que precisa ser feito, vai ser feito. Não precisa tomar banho, a não ser que a pessoa foi, sei lá, em algum lugar que se sente que está contaminadíssimo. Mas lavar as mãos e o rosto, quando necessário, é totalmente permitido, se é por motivos de higiene e não de prazer. Não se pode passar óleos na pele, cremes, etc., também no dia de Tisha B'Av. Álcool gel não é considerado nenhum nem outro. E não se pode calçar sapatos de couro, como nós falamos antes. E também é proibido ter relações conjugais no dia de Tisha B'Av. Também, ao longo desse dia, e isso é a única coisa que tem uma exceção, não é o dia inteiro, é se sentar em lugar baixo. Então, no dia de Tisha B'Av, ou mais especificamente, na noite de Tisha B'Av e na manhã de Tisha B'Av, até o meio do dia, se senta em lugar baixo. À tarde, depois da metade do dia, já é permitido se sentar em lugar alto. É a única coisa que muda depois da metade do dia. Ao longo das 24 horas, não se cumprimenta ninguém, assim como o enlutado não cumprimenta ninguém. Então, não se cumprimenta. Se alguém cumprimenta por engano, alguém que não sabe, então você pode responder, mas responder de uma forma cabisbaixa e não alegre. Também o estudo de Torá ao longo de Tisha B'Av é proibido, todas as partes que são não tristes, porque a Torá alegra o nosso coração. Nós estudamos Torá, nós ficamos contentes, e por isso todo e qualquer tipo de estudo de Torá deve ser evitado ao longo de Tisha B'Av. Fora as coisas que são partes e passagens tristes. Então, por exemplo, todas as passagens do livro de Jeremias que falam sobre destruição, então pode ser lido. O livro de Iov, de Jó, Megilat Eichá, as passagens no Talmud que falam sobre a destruição do templo, tudo isso é permitido e deve-se estudar ao longo de Tisha B'Av, que precisa estudar. Como é que funciona a reza em Tisha B'Av? Então, à noite tem a reza de Arvit, e no finzinho se lê Megilat Eichá, e depois tem algumas quinotas, algumas lamentações. Isso deve ser feito também em casa, quem está rezando sem minyan agora por conta da epidemia. É para rezar em casa também, sentado num cantinho, no chão, e ler Eichá, e também essas quinot, essas lamentações que tem logo depois. De manhã, a reza de Shacharit é diferente. Por quê? Porque na reza de Shacharit, na reza da manhã, não se coloca talit e tefilin. Talit e tefilin só pode ser colocado em Tisha B'Av depois da metade do dia. Deve se colocar depois da metade do dia. Então, Shacharit é feito sem talit e tefilin. E tem leitura da Torá, se tiver minyan. Tem leitura da Torá. Tem uma haftará também especial. E depois, no fim da reza, em primeiro lugar, não tem Tachanun, porque é um dia que futuramente, esperamos que muito breve, vai se transformar no Yom Tov, uma data festiva. Então não tem Tachanun. Então depois da Amidá, não tem Tachanun, tem a leitura da Torá, e aí tem Kinot. Se lê Kinot, isso também pode ser feito sozinho, não precisa ter minyan. Se lê as lamentações e, inclusive, o rabinato chefe de Israel está recomendando que os lugares que eventualmente estão sim rezando com minyan, para não ficar muito tempo juntos, para ler só umas três kinot, lamentações junto com minyan, e depois cada um vai para sua casa e termina a kinot em casa sozinho. Depois se fala Ashrei, o Valetzion, e no Valetzion se pula o segundo versículo, Vanizot Beriti, esse segundo versículo se pula, segunda frase, e logo em seguida do Valetzion se fala Aleinu e terminou a reza. Se pula então alguns trechos. Esses trechos vão ser repostos na reza de Minchá. Minchá pode ser rezado a partir de passada meia hora da metade do dia, isso sempre é assim, e se reza então Minchá à tarde, colocando talit e tefilin, se completa a reza que faltou de manhã, quer dizer, não se falou Shir Shelyom, o cântico do dia, não se falou em Keloqueno, quem costuma falar Tehilim todos os dias não falou de manhã, fala à tarde, e se fala Shema Yisrael com tefilin agora, e depois tem a reza de Minchá. Na reza de Minchá, se reza Ashrei, tendo minyan, tem leitura da Torá e Haftará. Depois tem, na Amidá, se acrescenta dois trechos especiais. Primeiro trecho na Brachá de Velirushalayim Irechá, quando se pede para a reconstrução de Yerushalayim, tem um trecho embaixo da linha Nachem, pedindo para Deus consolar todos os enlutados por Yerushalayim. Isso é lido, então. Depois, se acrescenta no Shema Koleino, como em todo jejum público, Aneinu Hashem Aneinu, nesse dia de jejum. Quem não estiver jejuando, fala o Aneinu pulando as palavras que eu estou jejuando. Isso é a reza de Minchá. E depois, quando sair o jejum, anoitecendo, se reza a reza de Arvit, comum de todos os dias. As regras desses 9 dias de luto ainda recaem na noite seguinte, quando termina Tisha B'Av. Não se pode comer carne, nem beber vinho, nem banhos de prazer, e nem lavar roupas, e etc. E cortar cabelo. E por ser, neste caso, neste ano, o dia seguinte, sexta-feira, não precisa se esperar a metade do dia. Já de manhã cedo já pode-se começar a se preparar para Shabbat, se necessário cortar cabelo, se necessário lavar roupas, necessário se lavar, etc. Tudo isso é permitido, carne e vinho não antes do meio-dia, mas o resto que são necessários preparativos já pode-se fazer na sexta-feira de manhã. Esperamos que possamos brevemente festejar a reconstrução Beit HaMikdash.